você está acompanhando 60 Minutos dessa terça-feira, dia 24 de junho de 2025. Eu converso agora com o presidente do Sindipetro, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Alexandre Jorge. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Alexandre, a gente vem acompanhando desde o dia 13 de junho os conflitos, as tensões no Oriente Médio, e nesse período, que completou hoje 11 dias, a gente viu o petróleo decolando e o petróleo afundando, e eu estava comparando agora há pouco o preço do barril do dia 13 até agora, ele está igual, ele subiu um monte, desceu um monte e está igual, mas balançou muito, né? Criou muita instabilidade. E por isso fiz questão de trazer o Sindipetro aqui ao programa, para entender como é que o setor dos varejistas de derivados de petróleo, como é que a ponta desse mercado está acompanhando esses movimentos.
Perfeito. Primeiro, agradecer o convite, né? A gente, na verdade, representa os trabalhadores do sistema Petrobras.
Uhum.
Mas temos aí essa percepção aí muito próxima, né, dos impactos para quem trabalha com commodities, né? Então, tanto petróleo quanto seus derivados, tem produção e consumo no mundo todo, né? Então, um conflito como esse em países que são grandes produtores, né? Se for pegar o Irã, e a gente está falando aí do terceira maior reserva de petróleo do mundo, né? Não é pouca coisa. Mas realmente está correto, né? Também estava olhando aí coincidentemente essa variação, e nos surpreende, né? Como o mercado precifica. Na verdade, o que a gente tem aí nessas cotações é expectativa, né? De demanda e produção. Então, por óbvio, né? Uma guerra, em torno aí de uma região grande produtora, você tem uma expectativa de produzir menos com isso. Provavelmente os preços que a gente viu aí na última sexta-feira, perto aí dos $75. Como as respostas vieram, né, a esse conflito, aparentemente o mercado está precificando que ele tem uma tendência de arrefecer e com isso não ter aí um impacto maior aí nessa oferta do produto. Por isso que eles já caem aí, substancialmente, né? Se pegar o pico de sexta-feira para ontem, hoje, que está mais ou menos parecido, a gente está falando aí de cerca de $10 do barril, que é uma diferença, sim, muito grande.
Sim, e se pegar em percentual, a gente está falando de variação, né, entre o topo, que foi, e o fundo, deu... Um dos dois tipos, acho que foi o Brent, deu quase 20% entre as duas pontas que aconteceu nesses dias. E aí eu queria entender, Alexandre, como é que é o impacto do preço do barril do petróleo nos derivados do petróleo, no preço que vem para o mercado. Se é uma questão mais de estoque, então, enquanto estiver variando e eu não estiver comprando o barril nesse preço, não impacta, ou a precificação diariamente é indexada ao preço do barril de petróleo?
Então, o Brasil, a gente tem que olhar aí como o Brasil se relaciona com isso, né? Então, hoje a gente é autossuficiente em petróleo, a gente produz mais do que consome, exportamos, né? Então, uma grande quantidade, é mais de 1 milhão de barris todos os dias que o Brasil exporta. E com isso, essas variações, elas podem ou não nos afetar, depende do projeto colocado aí, principalmente para a nossa grande estatal aí, que é a Petrobras. Né?
Uhum.
A gente já teve recentemente uma política, né, de preço de paridade de importação, em que a gente viu aí, né, esses aumentos sucessivos a cada variação externa, né, refletir aqui para nós. Hoje a política adotada é uma do preço... olhando a condição do Brasil, né? Então, a gente é produtor, a gente tem refinarias que não suprem 100%, mas chega muito perto disso a maioria dos produtos. O único que realmente a gente vai depender de uma pequena importação é o é o diesel, né, porque é o nosso maior consumo. Então, hoje, a Petrobras tem sido esse colchão de amortecimento, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Você vai ver cair o preço do petróleo e ela não vai, né, reduzir no dia seguinte, mas também nas altas, aí, como esses picos aí que a gente viu nos últimos dias, ela também não vai repassar. Então, ela tem trabalhado hoje com a política em que ela tira médias ao longo do período, isso pode ser mês ou alguns meses, para daí sim ver entre perdas e ganhos, né, qual que seria os preços de ajuste, né? O que a gente tem tido mais recentemente antes do conflito são reduções de preço. Então, mesmo aí com todo esse mercado, né, mais instável, precisamos pensar que necessariamente vai subir. A empresa deve dar esse tempo para que as coisas se corrijam, né? E daí avaliar se vai ser necessário ou não algum tipo de ajuste futuro.
Pois é, era isso que eu ia perguntar, se já tinha dado um impacto. Então, em princípio, não deu tempo ainda de dar impacto. O preço subiu muito, desceu muito, mas foi tão rápido que não teve um grande impacto que vá ser sentido agora pelos consumidores, é isso?
É, na verdade é isso. A gente fala que funciona como um colchão de amortecimento, porque para a empresa que vende todo dia e compra todo dia, para ela tem reflexo.
Tá.
Agora é uma tomada de decisão como é que ela vai fazer esse repasse. E ela tem feito isso mais espaçado. Por exemplo, a gasolina teve uma redução de preço agora no início do mês. Então, não tem uma expectativa ainda de um novo ajuste. E também nem se vai ser para cima ou para baixo, né? Vai depender como é que esse comportamento vai se dar aí nas próximas semanas.
Certo. Essa questão da importação do diesel que tu citou agora, é por falta de insumo de petróleo? É por falta de refinaria especializada? Não sei se é a mesma refinaria que faz a gasolina, faz o diesel também. Por que que o diesel não é produzido em quantidade suficiente aqui no Brasil?
Perfeito. Na verdade, a gente, né, todas as refinarias do Brasil produzem... são vários cortes do petróleo, né? Então, você inicia lá com a produção do gás, do GLP, o gás de cozinha. A gente vai ter um corte lá da nafta, que vai ser usado para produtos diversos aí, vernizes, tintas, vem a gasolina.
Uhum.
E todas as refinarias hoje no Brasil elas foram adaptadas para maximizar a produção de diesel. Mas qual a questão, né? Como o nosso transporte é basicamente rodoviário, né, muitos caminhões na estrada, questão de o agro, né, tratores, colheitadeiras que usam o diesel. Então, o mesmo perfil das nossas refinarias para maximizar a produção de diesel ainda não dão conta de produzir tudo que é demandado por esse mercado. Então, você tem hoje, por exemplo, a refinaria de Pernambuco, ela produz 70% do petróleo que entra nela vira diesel.
Certo.
Só que mesmo assim ainda falta um pouquinho que a gente é obrigado a importar. O que daria conta disso seria, né, construir aí novas refinarias, mas são investimentos aí de grande monta, né, uma decisão aí de política de Estado mesmo.
Certo. Uma outra questão, a gente está falando aqui do preço agora, que oscilou bastante o preço do barril do petróleo, mas tem uma outra questão que também foi bastante divulgada, foi bastante destacada como perigo de fechar o Estreito de Hormuz, o que fecharia a destinação, a logística, o escoamento, digamos assim, de cerca de 20% do petróleo do mundo, ou seja, teria menos petróleo disponível pelo menos para a parte ocidental do mundo. Como é que vocês viram essa questão? Chegaram a ensaiar algum plano de contingência para, se por acaso for mesmo fechado o Estreito de Hormuz?
Então, para nós, vamos pegar o que aconteceu no Brasil esses últimos 50 anos, né?
Sim.
Quando foram construídas as refinarias na década de 70, a gente construiu refinarias para processar esse óleo vindo lá do Oriente Médio.
Uhum.
É, só que de lá para cá, né, a gente descobriu bastante petróleo na Bacia de Campos, depois muito mais ali no pré-sal. Então, hoje a gente produz petróleo, como eu disse, é suficiente e excedente, né? A gente exporta petróleo. A gente tem uma pequena importação, mas é muito pouco, porque é para fazer o ajuste das refinarias. Então, se eu pegar, normalmente eu não pego um único tipo de petróleo e processo da refinaria. Você faz uma mistura, né? O pessoal chama de blend, que é para fazer ajuste para você ter o melhor processamento possível, né? Então, falar hoje, 2025, é pouco nos afeta, né? Ele pode afetar um pouco esse preço do barril mundialmente, mas a gente vinha numa tendência de queda, né? Então, a gente vinha numa tendência de queda no preço, continua vendo, né? Então, mesmo com o anúncio do fechamento do estreito, ainda isso não foi precificado pelo mercado. Então, assim, tendência que não seja precificado, e mesmo se for, o impacto é quase zero para o Brasil.
Uma outra questão que tem a ver com essa questão também do Estreito de Hormuz: a gente tem algum risco de faltar petróleo, faltar derivado de petróleo, diesel, gasolina, gás natural? A gente tem algum risco de ter um apagão disso no Brasil?
Não, de forma alguma, né? Então, como eu disse, hoje a gente tem capacidade de produção interna, tanto de petróleo como de derivados, né? Se for pegar a nossa região aqui, né, Santa Catarina, Paraná, a refinaria de Araucária, no Paraná, ela tem capacidade para abastecer todo o estado do Paraná e de Santa Catarina, e ainda atendemos assim, partes, né, um pedacinho de São Paulo, um pedaço do Mato Grosso do Sul, exportamos para o Paraguai. Então, hoje, a refinaria que a gente tem capacidade de atender esses mercados. Da onde que vem o petróleo que ela refina? Quase 90% aí vem do pré-sal. Então, é produção nacional também. Então, plataformas que estão na nossa costa ali, entre São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, vem com embarcações próprias nossas aí da Transpetro. E sobe, inclusive, né, o petróleo chega no terminal de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, né? E sobe para a refinaria, retorna por produtos aí para alguns terminais da Transpetro ao longo do litoral catarinense. Então, assim, o nosso ciclo aqui é praticamente fechado, né? Então, desabastecimento praticamente impossível. O que a gente pode ter é isso, né? Algum pequeno impacto nos preços, mas que por enquanto a gente não espera aí pelo perfil aí que está se dando do conflito.
E para fechar, aproveitando a sua participação, a gente vem acompanhando também, fez agora um mês, no fim de semana, as novas regras tributárias do Brasil. Tem um decreto sobre o IOF, que atingiu boa parte dos negócios por conta do IOF no crédito corporativo, e também a medida provisória sobre imposto de renda, que atinge alguns tipos de investimento. Tanto o decreto quanto a medida provisória, eles têm que impacto no setor do petróleo brasileiro? O setor atendido pelo Sindipetro já consegue sentir, já consegue mensurar impacto desses novos impostos no Brasil?
Em operações financeiras, né, e são muito pequenos, né? Eu estou aqui com algumas telas na frente, até para comentar rapidamente com vocês.
Sim.
Por exemplo, se eu for pegar o diesel hoje, né, a parcela hoje da Petrobras é R$ 2,84. Você pega impostos federais, né, 32 centavos, cerca de 5%. Os estaduais, né, que é o maior impacto, 18%, mais R$1,12. O biodiesel, né, que você tem que colocar por força de lei, né,
uhum,
percentual no biodiesel aí, mais 12%. E a distribuição e a revenda aí ficando com 16%, cerca de R$1. Então, assim, na operação financeira, mesmo entrando aqui na parte da da distribuição e revenda, o impacto seria muito limitado. No litro aqui a gente não conseguiria ver nem um centavo impactando. O que tem impacto sim são, em especial, o imposto estadual e, na sequência, alguns impostos federais. Né? Só fazendo um comparativo rápido aqui, a gasolina, né? A gente teve um aumento agora no início do ano, por decisão aí dos secretários estaduais, né, de fazenda, né, dos estados, aumentou 10 centavos. Então, hoje o ICMS, né, ele responde por quase 24% do preço da composição da gasolina. Né? Então, ali sim, aí qualquer variação aí, como foi essa, né, de 10 centavos, que a gente pagava até fevereiro desse ano 1,37, foi para 1,47 o imposto por litro. Então, 10 centavos no litro, aí sim, é um impacto bem, bem relevante para o consumidor. Né? A gente tem hoje uma gasolina que sai a 2,85 da refinaria. Obrigatoriamente, você tem que pôr o etanol, né? Então, os 30%, 27% de etanol sairia em torno de 78 centavos. Então, custo de produção médio aí, né, abaixo dos R$3. E você vê aí nas capitais, por exemplo, né, do Paraná e de Santa Catarina, acima dos R$6. Então, impostos e principalmente distribuição e revenda, que a gente vê aí um incremento, né, desse custo ou das margens. A gente não consegue estabelecer exatamente, né, mas a gente vê essa fatia aí do custo total tendo aumento aí num período mais recente. Né?
Alexandre, muito obrigado pela participação aqui no programa e pelos esclarecimentos sobre essas questões que envolvem o petróleo e os combustíveis em Santa Catarina.
Perfeito, a gente agradece, fica à disposição aí, porque a informação é sempre válida, né? Até para a gente saber de quem cobrar, né? Quando chega na bomba aí, vem um valor diferente do que a gente gostaria. Então, fique à vontade de nos chamar sempre que for preciso aí. Né? A gente representa os trabalhadores que tem a Petrobras do Paraná e Santa Catarina. Então, a gente não só trabalha no setor, mas também somos consumidores aqui na região. Então, para nós é um assunto muito próximo, que a gente faz questão aí de estar sempre atento, né, atualizado, para poder falar sobre ele.
Maravilha. Conversei com o Alexandre Jorge, ele que é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Sindipetro, que atende os estados de Santa Catarina e Paraná.